A Cruz e Sua Sombra. Capítulo 44. Issacar. Issacar era o nono filho de Jacó e o quinto filho de Lia, a primeira esposa. De Issacar como indivíduo, a Bíblia é silenciosa depois de registrar seu nascimento. Acerca de seu convívio com seus irmãos, não sabemos nada, mas a bênção do velho pai enquanto moribundo revela a história da vida de Issacar de abnegação e compartilhamento de fardos e seu espírito manso e quieto. Jacó o compara com um paciente asno ou jumento, suportando duas cargas tão pesadas que ele se deita debaixo delas. O fato de que este não é um animal comum, mas forte, indica a força do caráter de Issacar. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Então, o patriarca revela o segredo da vida abnegada de Issacar, revelando a razão que o motivou a carregar os duplos fardos. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Muitos perdem a bênção por murmurar e reclamar quando são obrigados a carregar duplos fardos. Mas Issacar era sustentado pelo pensamento da terra agradável que o aguardava e o descanso que viria depois. A mesma esperança susterá os portadores de responsabilidades no presente. Na batalha de Megido, encontramos Issacar fiel ao caráter retratado na bênção de Jacó enquanto moribundo. Também os príncipes de Issacar foram com Débora, e como Issacar, assim também Baraque. Nas palavras de Débora, parece que Issacar suportou o fardo da batalha ainda mais do que Baraque. A mesma característica é dada a Issacar quando todas as tribos se juntaram para coroar Davi, rei de Israel. Issacar tinha um claro discernimento. O registro afirma, os filhos de Issacar eram conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. Eles representavam homens que portavam pesadas responsabilidades, colunas na causa de Deus. Eles não eram como os guerreiros especialistas de Zebulon, prontos a qualquer momento a se precipitarem impulsivamente na mais feroz batalha, mas eles eram capazes de planejar a batalha e carregar o peso do empreendimento. É preciso todas as diferentes fases do caráter cristão para representar o perfeito caráter de Cristo. O portador de responsabilidades ocupa um lugar tão importante na obra de Deus como o régio Judá ou o mestre levita. Haverá 12 mil de cada classe naquele maravilhoso grupo, os 144 mil, que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Os filhos de Issacar eram uma tribo laboriosa, forte e valente, paciente no trabalho e invencível na guerra. Eram homens valentes. Possuíam uma das partes mais ricas da Palestina. Era delimitada a leste pelo rio Jordão, ao norte por Zebulon, e ao sul pela meia tribo de Manassés. Muitos lugares observados na história sagrada estavam dentro das fronteiras de Issacar. Foi lá que a grande vitória de Baraque e Débora foi conquistada em Taanach, junto às águas de Megido. Em Sunem estava a residência da mulher nobre que, quando descobriu que a casa dela não era grande o suficiente para acomodar Eliseu, o santo homem de Deus, construiu um quarto adicional e o mobiliou para que ela pudesse ter o privilégio da companhia dele em sua casa. Pelas ricas bênçãos que entraram em sua vida, ela percebeu a veracidade das palavras. Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Foi na porta da cidade de Naim, nas fronteiras de Issacar, que as palavras do Salvador, jovem, eu te mando, levanta-te, trouxeram vida e saúde ao corpo sem vida do homem a quem seus amigos estavam carregando à tumba. O mesmo território que foi santificado pelas pegadas do Salvador e dos profetas de Deus também testemunhou o poder do diabo. Endor, na terra de Issacar, foi onde Saul cometeu o pecado mais perverso de sua vida consultando a médium, e assim retirou-se inteiramente das mãos de Deus e tornou-se uma presa do diabo. Saul foi morto porque pediu conselho de uma necromante. Aqueles que seguem o mesmo curso hoje acabarão por encontrar o mesmo destino, morrerão espiritualmente e serão eternamente separados do Senhor. Jezreel, situado na planície fértil de Estraelon, foi o cenário do ímpio assassinato de Nabote. E nas ruas da mesma cidade, os cães comeram a carne de Jezabel. Tola, que governou a Israel por 23 anos, era da tribo de Issacar. Baasa, que governou o Reino do Norte por 24 anos, era da casa de Issacar. Fez o que era mal perante o Senhor. Elá, seu filho, seguiu seus passos e foi morto por Zinri, e o poder real saiu das mãos da tribo de Issacar. Issacar era o centro do poder de Jezabel, e a adoração a Baal introduzida por ela exerceu uma influência que continuou por muito tempo depois da sua morte. Cerca de 5 anos antes de Issacar ser levado cativo para a Síria por Salmaneser, Ezequias celebrou sua grande Páscoa em Jerusalém. A tribo de Issacar havia se afastado tanto do verdadeiro culto que havia se esquecido de realizar as purificações necessárias. Contudo, alguns deles responderam ao convite e foram à festa, apesar de estarem cerimonialmente impróprios para dela participar. Ezequias estava em contato suficientemente próximo com o Senhor para discernir que o desejo no coração de servir a Deus era mais importante do que formas e cerimônias. Ele permitiu que comessem da Páscoa, e ao participarem dela, ofereceu a seguinte oração: O Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. E o Senhor que não vê como vê o homem, pois o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração, ouviu a oração do rei e sarou a alma do povo. Resumo: Issacar teve 4 filhos, dos quais nasceu a tribo que levou o seu nome. 1 Crônicas 7, verso 1. Quando os filhos de Israel entraram na terra prometida, a tribo de Issacar contava com 64.300 homens. Números 26, de 23 a 25. Issacar possuía uma das partes mais ricas da Palestina. O Vale de Megido, ou a planície de Esdraelon, estava dentro das fronteiras de Issacar. Tola, que julgou Israel por 23 anos, era da casa de Issacar. Juízes 10, 1 e 2. Baasa, rei de Israel, era da tribo de Issacar. 1 Reis 15, 27.